graus. Saúde e bem-estar, que destaque então, já que estamos no mês de setembro, que é o mês que traz mais uma campanha de prevenção ao suicídio, né? E em muitos casos temos a depressão como um gatilho para isso, né? Nem sempre, mas temos a depressão também como um gatilho para isso. E ontem frisamos aqui que o assunto de hoje seria fantástico, né? Aliás, esse assunto o ouvinte já pediu para a gente comentar que há muito tempo atrás, né? Até que hoje deu este espaço, essa oportunidade para trazer aqui a médica veterinária, a Solange Durion, para se falar aqui, né, doutora, sobre depressão em animais. A depressão é um mal que não afeta somente o ser humano. Os animais, principalmente cães e gatos, também podem sofrer com esta doença. Assim como em humanos, fatores dos mais variados levam um animal doméstico a entrar em depressão. Aliás, temos vários casos de pessoas que já perderam seus bichinhos de estimação, vítimas ou consequência da depressão. Bom dia, que bom tê-la com a gente. Há quanto tempo, Solange, hein? Bem-vinda.
Bom dia, ouvintes. Muito bom estar aqui nessa casa, né?
Que bom, né?
Conversando com você e com os ouvintes, e especialmente sobre esse tema.
Acho interessante falar nesse momento.
Achei interessante. É muito interessante porque, quando eu fiz a minha faculdade, não se falava nesse tema.
É
um tema, assim, que ao longo dos anos foram surgindo e a gente foi observando os animais e percebendo que eles também sofrem de depressão.
Então, na verdade, hoje é algo bastante comum?
É bastante comum. É bastante comum em função da vida atual dos animais, né? Se eles vivem na natureza, nas suas condições naturais, dificilmente eles terão depressão. Eles, no momento que a gente traz para dentro das nossas casas e altera muito assim a forma de vida deles, né? E eles passam a depender de nós, eles passam a fazer parte do nosso sistema familiar, da nossa vida, da nossa rotina, e nós influenciamos esses animais com o nosso jeito de viver, eles passam a ter os mesmos problemas que nós.
Eles sentem quando estamos doentes, tristes ou com dificuldades?
Com certeza, com certeza. E cada animal, ele tem a sua individualidade. Os animais não são iguais, né? A gente sabe disso. Quem tem mais do que um animal sabe que cada um tem o seu comportamento. Então, por exemplo, assim, quem já não observou que quando a pessoa está triste ou está doente e o animalzinho vai e fica do lado dessa pessoa, às vezes a pessoa está no hospital e o animalzinho vai deitar na cama dessa pessoa, mesmo que essa pessoa não seja a preferida da casa dele, né? Mas ele altera o comportamento dele e é como se ele estivesse cuidando dessa pessoa. Então a gente observa, nem todos os animais fazem isso, mas alguns animais fazem sim, porque eles têm esse jeito dele, essa energia deles de cuidar das pessoas.
Solange, e aí como identificar sinais que nos mostrem que o bichinho está com depressão?
Pois é. Bom, primeiro assim, ó, para ele ter a depressão, ele tem que ter um motivo, né? Uma causa, assim. Uma coisa que é bem importante, assim, ó, Maculã, é que a gente tem esses animais dentro da nossa casa, ou no nosso pátio, no nosso convívio, e a gente chama, às vezes, eles de filhos, né? Eles passam a fazer parte da nossa família. E isso é muito bom, é prazeroso para nós e para os animais também. Só que a gente precisa saber que eles têm o lugar deles, né? Eles são animais. Eles não são nossos filhos humanos, eles são nossos filhos animais, né? Porque senão fica muito pesado para eles, né? Substituírem, às vezes, uma pessoa. Então, isso é muito importante, que cada um ocupe o seu espaço, né? Isso a gente vê até nas constelações familiares, né? Quando a gente busca no animal substituir alguém. Mesmo o animal, ele não substitui nem outro animal. Ele é ele próprio, né? Então, a gente precisa saber que ele ocupa o seu espaço. Por que que o animalzinho vai ter uma depressão? No momento que tem um problema, às vezes pode ser a morte de um outro animal que convive com ele, a ausência de uma pessoa da família que era do convívio, né? Ou, às vezes, pela morte da pessoa, ou, às vezes, a pessoa vai morar em outro lugar, um filho sai de casa, né? Então, esse animal sente. Assim como as pessoas sentem, ele também sente tudo isso, né? Ele convive ali, ele percebe o ambiente que está no lar, na família, né? Então, muitas vezes, ele pode, a partir dali, ter alteração de comportamento, que a gente vai observar através de mudanças de comportamento. Ele passa a ficar mais triste, não brincar, se alimentar menos, dormir mais, né? Então, assim, alterações de comportamento é que nos levam a observar que esse animalzinho está sentindo alguma coisa e que nós precisamos olhar para ele.
Solange, quando se fala do ser humano, se faz terapias ou até um tratamento químico, às vezes, conforme o grau da depressão, né? E aí, com os bichinhos, o que que se faz nesse momento ou nessa situação toda, hein?
Pois é. Então, Macula, cada vez mais está tendo terapias para os animais também.
Que
né?
Bom, né?
Que bom. Então, existem várias terapias complementares para os animais, mas o que se usa é homeopatia, florais, acupuntura. Então, são terapias que estão... Reiki também.
Reiki pode, também?
Reiki para os animais, eles adoram, né? Quem é reikiano sabe que se colocar a mão no animal com a intenção, ou mesmo quem não é reikiano, né? Mas colocar a mão no animalzinho assim, com a intenção de passar boa energia, bons fluidos, bons pensamentos, eles vão adorar, né? Vocês vão perceber que eles vão gostar muito disso. Então, são terapias que estão sendo desenvolvidas, né? Que estão cada vez mais atuais e as pessoas estão estudando. E, então, tem tudo isso, né? E homeopatia e florais são medicamentos que a gente pode dar para esses animaizinhos para tirar ele desse estágio de depressão.
Solange, você falava agora de que é importante e termos consciência de que os bichinhos, embora sejam de estimação em nossa família, não são nossos filhos. Inclusive, tu sabe muito bem, né, de que há muita crítica, né? Dizendo o seguinte: puxa vida, com tantas crianças na fila para serem adotadas, a pessoa vai e adota um cachorrinho ou compra um cachorrinho.
É, e esse é um pensamento assim, eu acredito que é um pensamento errado, né? Porque a pessoa tem que saber o que, que ela quer. Se ela quer ter um filho, uma pessoa, ela quer adotar ou ela quer adotar um animal. Se ela adota um animal, tá tudo certo, não é? Não vejo isso como um erro, né? Até porque não tem tantas crianças assim para serem adotadas.
E não é tão fácil também adotar uma criança.
Não é tão fácil.
É uma burocracia muito grande.
É, a gente vê que tem pessoas que ficam anos em fila de espera aguardando um filho, né? Então, nós temos muito mais disponibilidade de animais para serem adotados. Nada impede de adotar os dois. Mas eu acho que assim, as pessoas têm a opção de escolher o que ela quer para a sua vida. Eu quero ter um animal, só é preciso que eu falei inicialmente, é que esse animal seja um animalzinho de estimação, meu filho animal, né? Não meu filho animal que representa um filho humano. É isso que é importante, assim, para não ficar pesado para o animalzinho essa convivência. Quando você olha para ele, não como um animalzinho, e sim como um filho que você não teve, ou que saiu de casa, ou que você perdeu, enfim, né? É isso.
Solange, hoje com nossa vida moderna, né, e agitadíssima aí, agenda corrida, a gente percebe de que muitas vezes a pessoa, né, sai de casa pela manhã, deixa o bichinho de estimação em casa e só reencontra ele no final do dia. Passa o dia todo sozinho. É uma situação para depressão, isso?
Pode ser, desde que o espaço não seja adequado. Existem várias coisas que a gente pode fazer para esse animalzinho que fica em casa, né? Deixar brinquedos, deixar um espaço adequado, alimentação, água, né? Um ambiente limpo. Ele fica tranquilamente, né? Claro, depende do tamanho do animal, do comportamento deles. Tem animais que ficam muito estressados quando ficam sozinhos, né? Então, tudo depende do animal, né? O gato, por exemplo, ele se adapta melhor à vida sozinho, ficar em casa, ele fica dormindo, né? Durante o dia, quando você chega, ele agita, né?
Sim.
O cachorro já tem uma necessidade maior de presença das pessoas. O que dá para pensar é em ter dois animais, que um faz companhia para o outro, quando ele sente muita falta. Mas, em geral, assim, se a gente colocar brinquedos, alimentação e um espaço adequado, e der atenção para ele quando a gente voltar, fica tudo bem.
Solange, o ouvinte pergunta o seguinte: esse bichinho que fica em casa o dia todo, isso representa maus tratos?
Não.
Não, né?
Não representa maus tratos. O que representa maus tratos é, assim, o animal que fica preso num ambiente muito pequeno, sem alimentação, sem água, sem condições adequadas, né? O que as pessoas às vezes reclamam, assim, o animal latiu, mas claro, ele late, é o modo dele conversar.
É o papel dele, né?
É o papel dele de conversar. Então, ficou o dia todo sozinho, mas tem todas as condições, não é maus tratos.
Exatamente. Solange, é verdade que o bichinho de estimação é ele que escolhe a gente e nós não escolhemos ele?
Pois é, eu acho que eles nos escolhem, né? Eu sempre digo assim, ó, se ele bateu na tua porta, se ele apareceu no teu portão, é porque é teu, né? Uhum. E ele te procurou. E assim, às vezes quando a gente vai escolher um animalzinho, a gente olha numa ninhada e tem um que a gente se liga, né?
Sim.
Tem uma energia que faz com que você...
Porque às vezes, Solange, mesmo dentro de casa com 5, 6 pessoas, ele escolhe alguém dessa família para ele, né?
Exatamente, né? Ele gruda em alguém, né? E aquela é a pessoa preferida, né? Então, eu acredito que eles escolham, sim, que existe alguma coisa além que a gente não sabe exatamente, né? Que talvez seja essa energia da tua família, da pessoa, do próprio animal, que faz com que ele se atraia.
Solange, toda vez que eu recebo aqui uma informação de envenenamento de animais, me dói o coração e, ao mesmo tempo, me revolta, né? Porque eu penso dessa forma: você não é obrigado a gostar de animais, mas você é obrigado a respeitar.
Exatamente.
Porque aí existe uma vida nesse animal, né? E a gente, Maral, infelizmente, toda semana recebo informações, notícias de que mais um cãozinho, mais um gato foi envenenado.
É. Isso é um crime, né? É um crime. Matar um animal é um crime. Matar um animal, assim, envenenado. Claro, a gente abate animais com outras finalidades em frigorífico, né? Para alimentação. Mas envenenar animais dessa forma cruel, e a morte deles é muito cruel. Então, assim, não dá para entender. A pessoa realmente não tem sensibilidade. Para mim, é isso.
Solange, dentro dos sinais de identificação da depressão, a pessoa procura, então, um médico veterinário, é isso? A indicação, é isso?
Isso. É bem importante que a pessoa conheça bem o seu animal. Quando você opta por ter um animal, você tem que saber que ele vai fazer parte da tua vida durante pelo menos uns 10 a 15 anos e você precisa se dedicar a ele, né? Algumas horas, um tempo, e isso vai fazer muito bem para você e para o animalzinho. E para saber se ele tem algum problema de depressão ou de saúde de uma forma geral, além do acompanhamento do médico veterinário com as vacinações, desverminações, é preciso estar muito atento ao comportamento desse animal, né? Claro que existe um comportamento enquanto ele é filhote, depois de adulto, depois de mais velhinho, né? Mas é importante que tenha um veterinário que te oriente, e sempre que você perceba, assim, mudanças de comportamento, de tristeza, isso não é mais aquele animalzinho que eu tinha, né? É importante que busque a ajuda do veterinário.
Solange Durigon, médica veterinária, sempre é bom demais conversar contigo. Volte sempre, né? Por favor.
Voltarei, sim. Só me chamar.
Quer dizer uma mensagem para o pessoal dos bichinhos aí? Fica à vontade.
Bom, eu quero dizer assim, ó, que a convivência com os animais é muito importante, principalmente nesse ano, né? Que a gente ficou mais em casa. Então, eles foram muito importantes na nossa vida. Eles nos deram a atenção, aquela que a gente muitas vezes saía para visitar os amigos, né, os familiares. Então, foram eles que foram a nossa companhia. Este ano, especialmente, eles foram, assim, fizeram parte mais ainda da nossa vida. Então, olhe para eles como os animaizinhos, dê a atenção que eles merecem, tenha todos os cuidados e brinque muito com ele, que faz muito bem para os dois.
Um abraço, boa sorte, Solange.
Muito obrigada. Um bom dia para todos.
8 para as 11, 20 graus. Já voltamos com a temática. Estamos na sua companhia com muita honra.